Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de abril, hein? Já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde, você sabe, né? Aqui você fica bem informado, participa e, claro, até porque o programa é feito para você e por você. Então fique conosco nessa sintonia até 1 hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Mais uma vez, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte, que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Vai ficar bem informado a partir de agora e vai ter o seu espaço para participar, viu? Através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco. 12 horas e 10 minutos, o Jornal do Meio-Dia de 1º de abril já está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É, sexta-feira tem, né, Marcos, aquele sorteio, né? Vale
isso,
compras no valor,
moda.
No valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. A Supermoda Ilhéus aí é presenteando os nossos ouvintes, né? Então, você quer ganhar esse vale compras? Envie para o WhatsApp 98829-1029 o seu nome completo e na frente escrito Supermoda. Aí a gente já sabe que você quer ganhar. Quem já ganhou esse vale compras, não adianta se inscrever. É só para quem não ganhou ainda, tá bom? No final do programa, fazemos esse sorteio. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Regina assume. E o Wellington deixa seu quarto mandato em busca no Senado. Essa é a manchete do jornal Meio Norte de Teresina.
Jornal Diário de Pernambuco, Porto de Galinhas enfrenta dias de revolta e baderna.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, março mais chuvoso em 19 anos na capital.
Gazeta de Alagoas de Maceió, após 14 meses de vacinação, mais de 300 mil em Alagoas não tomaram primeira dose contra a Covid.
Jornal Pequeno de São Luís, no Maranhão, Brandão anuncia Felipe Camarão como candidato a vice-governador do Maranhão.
Correio de Sergipe de Aracaju, arrecadação federal em Sergipe somou cerca de R$484.200.000.
Jornal Globo do Rio. Moro desiste da presidência e Dória mantém candidatura mesmo desgastado.
O Dia do Rio, greve dos peritos. Veja como reagendar o atendimento no INSS.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Ranolfo assume governo com promessa de manter rigor fiscal. É porque o governador lá, né, o Leite, pediu afastamento, né, para ser candidato também, né?
Uhum. Correio do Povo, de Porto Alegre, entre recuos e confirmações, cenário eleitoral se movimenta pelo país.
Muito, é o que eu disse agora, né? Tem a ver com esses governadores que têm pedido licença do cargo, saído do cargo para tentar uma eleição aí de outro cargo. Agora vai dar confusão aí. Dória quer ser candidato pelo PSDB à presidência, o Leite também, né, pelo PSDB. Vamos ver como é que vai ficar.
A nível federal também, movimentação aí nos ministérios, né?
É verdade, né? Muitos deixando os ministérios para se candidatar, seja Senado, Câmara Federal, enfim, vamos ver, né? Vamos lá, Marcos.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, contagem regressiva movimenta a política.
É como está aqui, ó, no Correio do Povo de Porto Alegre. Entre recuos e confirmações, cenário eleitoral se movimenta pelo país.
O Tempo, de Belo Horizonte, impasses, vice e incerteza de Zema e Senado é problema para Calil.
Folha de São Paulo, Moro desiste, Dória tropeça e polarização se fortalece.
Valor Econômico de São Paulo, Dória diz que a ameaça de desistir foi estratégia por apoio do PSDB e que Leite tenta dar golpe.
Olha aí, confusão. Jornal Popular de Goiânia, TJ muda lei para permitir reeleição e antecipa pleito.
Jornal do Tocantins, Palmas. Tocantins tem mais de 14 mil eleitores entre 15 a 17 anos, 53,1% são mulheres.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Isso mesmo. E lembrando que você já vai poder participar, né? Falar conosco ao vivo aí pelo telefone 3675-2000. Faz sua denúncia, sua reclamação, tá? Então, você se prepara aí para ligar para a gente caso queira falar conosco por telefone. Caso queira apenas enviar mensagem para o WhatsApp, envia mensagem escrita para o 98829-1029, tá bom? 12 horas e 15 minutos, como eu disse no início da semana, lembrei no meio da semana também, a gente vai divulgar o boletim da Covid de Ilhéus e Itabuna, ou numa quarta, se tiver os dois, ou numa sexta-feira também, caso tenha os dois. Então eu deixei para hoje, sexta-feira, tem um boletim atualizado aqui de Itabuna, do dia 31, ontem à noite, informando que o município tem 29 casos positivos e um ativo. Uma pessoa apenas no internamento de leito de UTI, né? Internamento de UTI tem uma pessoa, porém diz aqui, leito de UTI disponível é zero. Então só tem um, né? Leito lá, de UTI Covid, e esse está ocupado. Pelo menos é o que está aqui, né? No boletim. Enfim, já no leitos clínicos, tem 4 leitos clínicos ocupados e tem 4 disponíveis. O boletim de Ilhéus não é de ontem, à noite, dia 31, mas é do dia 30. Então, eu vou divulgar assim mesmo. São 8 casos ativos em Ilhéus. Dos 30 leitos de UTI Covid, 4 estão ocupados. Desses 4, 3 pacientes são de outros municípios e 1 paciente é de Ilhéus, tá? Então tá aí, a gente percebe que vem melhorando, né, Marcos, o cenário aí.
Verdade.
Pouquíssimos casos ativos, pouquíssimas pessoas internadas, né? E a gente espera que melhore cada vez mais, porque a qualquer momento aí pode sair um decreto aí, né, do Ministério da Saúde, né, sobre a pandemia, se vai rebaixar para a endemia, né, o que vai ocorrer, a gente vai continuar acompanhando, tá? Mas graças a Deus melhorando muito aí esse cenário. Hoje ainda a gente vai falar das cidades baianas que já liberaram o não uso de máscara em locais abertos, né? E já tem cidade baiana também liberando em locais fechados, viu? Não uso de máscaras. Hoje ainda a gente fala sobre isso. Lembrando que Ilhéus tem pontos fixos de vacinação contra a Covid-19, então você procura o posto mais próximo aí da sua residência e verifica o horário de funcionamento, tá bom? Olha, vamos para Itabuna, viu, Marcos Bezerra? Vamos para Itabuna. Por quê? Lá em Itabuna, reclamações contra a Coelba ganham eco na Câmara de Vereadores. Você explica para nós essa informação?
Pois é, os constantes aumentos na conta de energia estiveram entre os assuntos discutidos em sessão no Legislativo de Itabuna. Relatando uma experiência pessoal que atinge várias outras pessoas, o vereador José Boaventura, o Caiá, citou outras situações para além da questão financeira, entre elas, lentidão no atendimento presencial e até desrespeito às normas de segurança. Os péssimos serviços continuam. São mais de 70, 80 pessoas num local onde não cabem 40. De 6 computadores, só 2 atendendo, sem nenhuma qualidade no atendimento. Você pega o papel e só é chamado uma hora depois para entrar. Os atendentes só sabem dizer a você que está tudo certo, não tem um gerente com quem você possa falar, bradou ele, expressando decepção com a COELBA, Companhia de Eletricidade da Bahia. A queixa motivou outras manifestações dos demais edis. Israel Cardoso, por exemplo, sugeriu que o colega formalizasse uma indicação ao governo do estado, uma vez que os servidores da unidade local não têm autonomia para discutir o assunto na Câmara. Assim é possível enviar um representante da COELBA a esta casa, sinalizou ele. Já Ronaldão disparou: não é de hoje que a COELBA está maltratando o sul da Bahia. Está roubando o povo do sul da Bahia, ditando o que vai fazer em Ilhéus, Itajuípe, Uruçuca, está metendo a mão no bolso e deixando os familiares aí, as famílias, sem alimento, disse ele.
Olha, a gente tem que falar aqui o que é real. As reclamações não são só em Itabuna, muitas reclamações em Ilhéus, quedas de energia demais, pessoas que perdem seus eletrodomésticos, eletroeletrônicos, aí a pessoa não sabe o que tem que fazer. Informar, ó, houve uma queda de energia aqui, pegar o protocolo, aí quando a energia volta e que aí queima o eletrodoméstico, eletrônico, que vai e volta o tempo todo, e aí a pessoa fica no prejuízo. Então, são muitas reclamações da COELBA, né? Essa é uma realidade. É, a COELBA, que é a Companhia de Eletricidade da Bahia, quem tem a concessão dela e administra, é o Grupo Neoenergia, né? Então, a gente tem que falar a verdade, né? É complicado, só sobe a conta de luz, né? Você tenta economizar, tenta, mas continua subindo, cada mês vem mais caro. Isso é uma realidade para todo mundo, do mais pobre ao que tem mais, quem tem mais dinheiro, né? E o serviço é péssimo para todo mundo, é uma realidade, COELBA, é uma realidade. Parabéns aos vereadores, né, que levaram isso para a Câmara de Vereadores de Itabuna para se discutir. Eu sugiro que seja discutido, sim, em todas as câmaras onde os consumidores de cada município estão insatisfeitos. E lembrando que na Assembleia Legislativa estão tentando movimentar lá, na Assembleia Legislativa da Bahia, uma CPI, né, da COELBA.
É verdade.
Eu não tenho informações atuais como é que essa situação, se avançou, se não avançou, parece que não, né. Enfim, a realidade é: a gente não aguenta mais, ninguém aguenta mais, ninguém quer ficar pagando energia cara e tendo um péssimo serviço, né? Então fica o toque aí para dona COELBA, tá bom? Todo mundo já tá, ó, no limite.
E quem libera a concessão é que tem que pegar no pé, fiscalizar, né, essa empresa, assim como em Ilhéus, com relação, né, aos ônibus, né?
O governo da Bahia precisa realmente cobrar e fazer as devidas cobranças, né?
É, assim como a prefeitura tem que cobrar, né, e colocar até nova empresa de ônibus para melhorar o serviço em Ilhéus.
Que é no sul da Bahia, eu acho que é a cidade que mais tem reclamação, que o povo mais sofre, né, com o péssimo serviço aí no transporte público. O povo sofre em Ilhéus. 12 horas e 21 minutos. Ainda por Itabuna, olha só o que ocorreu ontem, gente. Uma carreta. Uma carreta aí com 25 mil quilos de carne tombou na BR-415, ali no trecho urbano de Itabuna. O caso aconteceu na tarde de ontem. E apesar do susto, ninguém ficou ferido, né? Porém, gente, moradores da região e pessoas que passavam pelo local saquearam toda a carga. Algumas pessoas estavam a pé e colocaram a mercadoria na cabeça, né, para conseguir carregá-la. Eu estava vendo um vídeo, né, mostrando isso. Enquanto outras carregaram a carne em um carrinho de mão ou até mesmo na bicicleta. Olha só. O veículo aí, esse caminhão, saiu de Itapetinga, ali na região sudoeste do estado, e tinha como destino a capital baiana, né? E aí, quando passava por Itabuna, ocorreu esse acidente. A reportagem da TV Santa Cruz, inclusive, né, que esteve no local, entrevistou o motorista e ele disse que sabia, né, que uma parte inclinada, que subia,
ele
perdão,
subia.
O motorista, ele subia uma parte inclinada da pista quando perdeu o controle da direção do veículo, né, então o caminhão desceu de ré e tombou, infelizmente. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que esteve no local, mas não impediu o saqueamento da carga, porque a quantidade de agentes, né, da PM era inferior ao número de pessoas, porque era muita gente, Marcos.
Nossa.
Eu estava vendo isso no vídeo, né? Muita gente mesmo. E ainda na nota, a PM disse que acionou a Polícia Rodoviária Federal, porque aquele trecho ali é de responsabilidade da PRF, mas quando a PRF chegou no local, toda a carga já havia sido saqueada. E eu vou te falar uma coisa, me assusta ver isso, porque se você está roubando, quem saqueia a carga está roubando.
É.
A carne tem um dono, a carga tem um dono, estava indo para esse local. E aí o caminhão tomba e pessoas se acham no direito de chegar lá e sair catando. E, gente, isso é um absurdo. Foi igual quando teve a enchente lá em Itabuna, que a água invadiu o local onde tinha uma distribuidora de gás, saiu levando gás e muita gente ficava pregando e catando, carregando. Né? Gente, pelo amor de Deus, gente. Ó, o brasileiro é bom, mas tem muito brasileiro desonesto ainda nesse país, viu? Infelizmente. 12 horas e 24 minutos. Nós vamos falar com ele, né, a partir de agora. Ele vai ser acionado, nosso repórter Coutinho Neto, com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, boa sexta-feira. Quais são as notícias?
Olá, Kátia Gomes. Boa tarde para você também. Uma excelente sexta-feira, Kátia. Já o antecipo, um ótimo final de semana. Assim também para você, Marcos. Uma ótima sexta-feira, um bom trabalho. Um excelente final de semana, Marcão.
Obrigado, Coutinho.
Para você também, que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia, ótima sexta e um bom final de semana. A partir de agora, você vai acompanhar o que é notícia de polícia a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM, colocando a sua máscara, apertando o seu cinto, passando o seu álcool em gel e também apresentando o cartão de vacinação. Nosso giro policial desta sexta-feira começa aqui no município de Ilhéus. E o fato foi o seguinte: durante um patrulhamento rodoviário, uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna recebeu uma informação sobre um veículo, tipo caminhão de cor branca, é suspeito de ser furtado e que se encontrava no distrito de Sapucaieira, aqui no município de Ilhéus. Prontamente, a guarnição do TO deslocou para o local e avistou o caminhão Volkswagen 8150, placa policial MTF 8816 de Eunápolis, e confirmou que o veículo tinha restrição de roubo cometido na cidade de Salto da Divisa, estado de Minas Gerais. O veículo ele foi apresentado à delegacia de Ilhéus, onde foi registrado o boletim de ocorrência policial. Não houve conduzidos, e o material apreendido foi o caminhão. E o local de apresentação, Delegacia Territorial de Ilhéus, sob o BO, boletim de ocorrência 00179369/2022. Olha, morreu um jovem empresário do município de Itapé, o jovem José Robson Silvestre Almeida, 32 anos, conhecido carinhosamente como Robinho, foi a vítima fatal do grave acidente que envolveu um caminhão e três veículos de passeio na BR-101, na altura do distrito de São João do Paraíso, na região sul da Bahia, pertencente ao município de Mascote. Este fato aconteceu no dia de ontem. Robinho era morador de Itapé e era proprietário de uma academia e também de uma hamburgueria. Robinho era muito querido na cidade e sua morte chocou clientes, amigos e familiares e a comunidade em geral. Mas, no decorrer do dia de ontem, aconteceu o segundo óbito que se envolveu neste trágico acidente na BR-101. Por volta das 20 horas, o aposentado José Soares Neto, de 70 anos de idade, uma das três pessoas que estavam a bordo de um Palio, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, onde as demais vítimas foram atendidas. Ele morava em Guaratinga e estava indo realizar exames médicos aqui no município de Itabuna. Olha, perto da Polícia Militar, prendeu um indivíduo por tráfico de drogas na cidade de Macarani. Macarani, terra do meu amigo Edilson Lima, radialista, co-irmã, Rádio Fascinação da Itapetinga. Um abraço, Edilson Lima, meu grande irmão querido e sua esposa Adriane Brito. A guarnição da Petro deslocou a cidade de Macarani após receber denúncia de intensa movimentação de tráfico de drogas. Chegando ao local, o suspeito viu a viatura estacionando. O que é que ele fez? Deu pinote, empreendeu fuga pelos fundos da casa, pulando para o quintal da casa vizinha. Porém, foi alcançado pelos homens da guarnição. Em sua posse estava todo o material apreendido. Diante disto, o nacional, bem como todo o material, foi apresentado à Delegacia Territorial de Macarani para adoção de medidas cabíveis. Dentre os materiais apreendidos, a polícia encontrou pipetas de cocaína, papelotes de cocaína, papelotes de maconha, pedras de crack, R$ 165 em cédulas diversas. Também foi encontrado com esse suspeito, que não teve identidade revelada, diversas embalagens para adicionar à droga. Uma operação da Polícia Militar do município de Jaguaraquara, que aconteceu no dia de ontem, quinta-feira, resultou na prisão de 5 indivíduos e outro indivíduo foi alvejado a tiros na zona rural daquele município, cujo grupo é suspeito de integrar e sequestrar, manter em cárcere privado e violentar sexualmente duas jovens. Segundo o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar, o capitão Anderson Ribeiro, a polícia agiu após tomar conhecimento do caso e, no local apontado como cativeiro por um familiar de uma das vítimas, um sítio naquela região, foi realizado o cerco da área, com policiais sendo surpreendidos por disparos de arma de fogo, havendo revide, sendo um suspeito alvejado e socorrido inicialmente ao Hospital Municipal de Jaguaraquara e posteriormente transferido ao Hospital Geral Prado Valadares, no município de Jequié. A nota da Polícia Militar não diz que houve policial ferido na ação e revela que as vítimas foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico. Com o grupo, armas de fogo, celulares, balança de precisão e uma quantidade de drogas foram apreendidos. Todos os produtos foram apresentados juntamente com suspeitos na delegacia territorial lá do município de Jaguaraquara. A nossa viatura da Gabriela FM vai dar aquela paradinha, é um pit stop rapidinho para reabastecer de informações do setor policial, porque daqui a pouco você vai acompanhar o que foi notícia no Sul, no Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também em toda a nossa grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso mesmo, já você retorna com mais informações para nós. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento, Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Finalzinho do programa, hein? A gente faz aquele sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Você fala conosco ao vivo. Pode ligar que a Cauana está ali pronta para lhe atender. E ela passa aqui para a gente no estúdio. Caso queira apenas enviar mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita para o 98829-1029. Marcos, nós temos mensagens aí de ouvintes?
Sim, temos. Pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, não quero me identificar. Aqui na Vila Olímpia, em Ilhéus, a coleta do lixo tem um mês sem vir recolher, né, o lixo. Uma pouca vergonha aí por parte da prefeitura.
Essa semana o pessoal da Vila Olímpia já tem feito essa reclamação mesmo, viu? Não é a primeira vez, não. Então a gente pede aí a empresa de serviços, a Secretaria de Serviços Urbanos, né, para cobrar a empresa de lixo para recolher esse lixo lá na Vila Olímpio, né? Fica no município de Ilhéus, gente, não é no fim do mundo, não. Mais alguma coisa?
Tem mais, boa tarde. Por gentileza, chamem a atenção dos responsáveis pela infraestrutura para verificar as ruas 7 e 8 do Jardim Pontal. Estão sem as mínimas condições de tráfego, né? Muitos buracos e lama. É a rua próximo à Movida.
Pois é, né? É verdade, eu já vi de perto. Mas o que mais me impressiona é que se paga um IPTU caro, né, em Ilhéus, seja no Jardim Pontal, na Sapitinga, no próprio Pontal. E aí você não vê uma estrutura adequada, né? Ruas esburacadas, aí chove, acumula muita água porque é muito buraco. Impressionante, né? O IPTU em Ilhéus não serve para a infraestrutura, não, Marcos Bezerra?
Pois é. A Silvana, sim, do Moradas do Porto, também reclamando, colocou fotos aqui de buracos, né? Ela tá reclamando da buraqueira lá no Moradas do Porto, né?
Também, né? Eita, isso é porque diz que tem operação para buraco a todo vapor. O Pontal tá lá, diversas ruas esburacadas, né? Mas...
Boa tarde, Kátia Marques. Falando sobre a Coelba, aconteceu um caso comigo, vieram cobrando na conta uma taxa de religação, que não aconteceu na minha casa.
Tá vendo? Não aceite, procura o escritório aí da Coelba, a loja, né? Eles falam loja Coelba. No caso, aqui em Ilhéus, é ali na esquina, né? Da subida da Ladeira do Café, no centro da cidade. Então fica na esquina, entre subindo para a Ladeira do Café e também a Visconde Mauá. Vá lá fazer a sua reclamação, solicite que retire isso da sua conta. Te entrega uma conta apenas com os gastos mesmo do kilowatts, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Olha, aquelas taxinhas que vem, né? Já vem.
Em Uruçuca, né, um ouvinte, ou ouvinte mandou a foto aqui, infelizmente, e diz: boa tarde, Marcos, Kátia. Uma mulher acabou de ser assassinada pelo marido lá em Uruçuca, né?
Ai,
no distrito de Uruçuca.
Deus, que coisa horrível, que absurdo, gente. Né? Feminicídio aí, viu, Coutinho? Fique atento aí para você colher informações, tá? Que coisa triste, gente. Mais um feminicídio. Infelizmente, isso aí... Ó, rapaz, chega a me arrepia, viu? Eu fico arrasada com essas coisas. Sinceramente, viu? Obrigada ao ouvinte aí, né, que enviando a informação. Eu gostaria que fosse mentira, viu? Que é 1º de abril, né? Mas não se brinca com isso, né? Mas, sendo realidade, é muito triste. Muito. Mais alguma coisa aí, Marcos? Ou mensagens de ouvintes?
A Flávia, né, aqui do Banco da Vitória, quer que a gente mande os parabéns para os amigos Amanda e Roberto, que estão completando mais um ano de vida hoje. Que Deus abençoe aí. E ela quer participar do sorteio, já está participando aí.
Já está participando, Flávia. Vamos torcer para sair seu nome aí. Um beijo para você, parabéns para essa galera toda. Ah, um beijo para o sobrinho de Flávio, aniversariante dessa semana, né, Flávia? Eu passei, foi ontem, não, acho que anteontem, não foi? Estavam ali comendo um churrasquinho e me debilisquei, viu, gente, a carne. Estavam lá, me ofereceram, né? A gente aceita. Um beijo aí pra toda a família da Flávia, a mãe Dita, o irmão dela que trabalha ali na churrascaria Recanto Nosso Lar. Um abraço pra todos aí da Recanto Nosso Lar. E todos os nossos amigos, essas churrascarias aqui e restaurantes do Banco da Vitória. Tem o Milho na Brasa, Raízes Sabores... Tem também o Milho na Brasa. Um abraço para todos vocês, nossos ouvintes queridos, né, e amigos.
A Esther manda boa tarde. Olha, Kátia, boa tarde. Marcos, eu ouvi você falando da Coelba. É verdade, é péssimo o serviço, contas altas, né? Desde sábado eu estava com problema na minha energia. Falei com eles, liguei. Disseram que não era no poste. Vieram hoje fazer o reparo e era no poste. Não demoraram 10 minutos e resolveram.
Pois é, né? Ainda
bem que resolveram.
Esse é o tipo de problema que a gente vê. E a Coelba já está até informando, né, a Neoenergia aí, que esse mês de abril vai ter a bandeira tarifária vigente, tá? Que é a bandeira de escassez hídrica. Ainda vai ter mais aumento, viu, minha gente, na conta. Em média, aí, o acréscimo é de 14,20 a cada 100 kW consumido. Oh, meu pai, onde vamos parar, Jesus? Tenta economizar, não tenta, Luciana? Economizar o máximo aí na conta de energia, mas parece que não adianta, a gente vem todo mês, vai aumentando. Pai, não é brincadeira não, viu?
Torcer para que baixe em breve, né? Os reservatórios, a maioria estão, né, quase no nível mais alto, né?
E por que essa escassez aí, hídrica? Não tô entendendo. Olha, Marcos, é difícil, muito difícil. Olha, já que a gente falou desse aumento aí, deixa eu trazer logo uma informação sobre o gás, noticiário estadual. Na Bahia, o gás de cozinha tem quarto reajuste apenas em 2022. Então, o preço do botijão de gás teve novo reajuste na Bahia, conforme divulgado pela Celen. A Celen, que é a empresa que administra a refinaria de Mataripe, né, foi divulgado ontem. O aumento entra em vigor hoje e será entre R$ 5 e R$ 7 de aumento. O primeiro reajuste deste ano aconteceu no dia 13 de fevereiro, quando o valor do produto chegou até R$ 120,00, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás. Com o novo aumento, o valor médio do botijão em Salvador deve ser de R$ 132,00 e em quase toda a Bahia, representando mais de 10% do salário mínimo. A empresa que administra a refinaria disse que os reajustes acontecem por causa da cotação do petróleo, da variação do dólar, além do custo logístico para a empresa do produto. O custo logístico para a entrega, né, gente, do produto. Em setembro de 2020, um botijão custava em média R$ 68,00 no estado da Bahia. Em 2021, o valor chegou a R$ 105,00 em Salvador. Aqui em Ilhéus estava em média de 120, 125, não é?
É, por aí.
Exatamente. Brincadeira não, viu? 12 horas e 44 minutos, temos ouvinte na linha?
Temos.
Vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Fala é Adilson, da Lagoa Encantada.
Pois não, senhor Adilson.
A minha reclamação hoje é sobre o prédio colar da Lagoa Encantada. Um absurdo que está acontecendo. Não tem água, não tem merenda, um ventilador em cada uma sala que não vai dar para ventilar as crianças com o calor desse. É um absurdo essa secretária de educação. Parece que não está vendo isso, não. Não vê não, né? Nem ela, nem prefeito. Infelizmente, a gente não tem gestor de Ilhéus, porque parece que em Ilhéus nós só está livrando a cara de um ou dois vereadores, porque o resto está embolado e junto e misturado com o prefeito, para não fazer nada pela cidade de Ilhéus. E principalmente os interiores, que estiveram sofrendo. Há pouco tempo fizeram fazer, cara, a estrada também aqui da Lagoa Encantada, e tem uma ladeira aqui que eles nem mexeram, nem jogou um cascalho. Então, a qualquer momento, se vir mais uma chuva, Lagoa Encantada fica de novo sem transporte. Entendeu? Uma falta de vergonha, um compromisso nenhum com a comunidade da Lagoa Encantada e todos os distritos de Léo que estão jogados à estrada. Infelizmente, esse governo de 1 a 10 é nota zero. Entendeu? Eu não sei como foi que esse governo ganhou esse segundo mandato. Porque é difícil trabalhar com esse vereador que tem dentro da Câmara de Léo. Aliás, não é tudo, né? Só se tira um ou dois aí, né? Porque tem gente, tem um ou dois que ainda faz alguma coisa pelo povo, entendeu? Presta atenção ao povo, mas essa secretária aí de educação, só Deus sua, só Deus para tocar no coração dela, que parece que ela não é humana não, que não manda uma merenda para as crianças aqui. Eu fiquei analisando onde, cara, as bichinhas saem na hora de um recreiozinho. Mas a gente fica tudo ali, a gente às vezes está no bar, que é de junto do colégio, fica aqueles meninos, quando compram uma pipoca, fica dividido com os outros. Ainda bem que eles são. É um gosta de contribuir com os outros. Aí a gente, às vezes, toma ali, dá uma pipoca a um, dá uma pipoca a outro, para ajudar, Deus, porque, infelizmente, não tem uma merenda. Eu acho que já tem bastante tempo. Nem merenda, nem água, tem para os alunos. E, infelizmente, um ventilador em cada sala que vai dar para ventilar o quê?
Eu queria
chamar a atenção desse prefeito, mais uma vez, e dizer a ele que hoje ele está onde ele está, foi através da sala de aula. Tenho certeza que ele merendava. E a Lúria também.
Tá bom,
obrigado,
meu filho.
E tenha uma boa tarde.
Uma ótima tarde para o senhor. Um abraço para o povo da Lagoa Encantada. Engraçado, né? Recentemente foi emitida uma nota aí pelo setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus explicando, né, que já começou a regularizar a merenda escolar em Ilhéus. Então, na Lagoa Encantada não, né? Ai, ai, Marcos Bezerra, ele falou tudo, não precisa dizer mais nada. Mais nada, né?
É que nem a operação tapa buraco, né? Começa, mas não contempla toda a cidade.
Exato. E aí diz que contempla, né? É porque acha que o povo é bobo. 12 horas e 47 minutos. Tem mais mensagens de ouvintes no WhatsApp?
Por enquanto, não.
Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da fanpage, agradecer o carinho de vocês, ó, um beijo. Eles que acompanham a gente pelas câmeras aí na fanpage do Facebook, né? E assiste a gente aqui no estúdio. Por causa de vocês eu me comporto, né?
Manda um alô pra eles. A Joelma, o Antônio, né? Baru, né, mano? Tá lá em Serra Grande, junto com a Selma. A Luciana Santana também tá acompanhando.
Um abraço pra esse povo todo. Obrigada pela audiência, tá? Obrigada mesmo. 12 horas e 48 minutinhos. Deixa eu entrar logo aqui no setor policial, porque a gente vai acionar ele novamente, hein? Olha, gente, os mandados de prisão e busca são cumpridos em operação contra tráfico internacional de drogas no Porto de Salvador. Então, 8 mandados de prisão e 12 de busca são cumpridos em cidades da Bahia, né? E também em São Paulo, em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas no Porto de Salvador. Contas bancárias de 9 investigados foram bloqueadas pela Justiça Federal. Além da capital baiana, as prisões são cumpridas em Lauro de Freitas, na região metropolitana e em Feira de Santana. No estado, paulista, né? Os investigados aí são procurados em Sorocaba, Salto, Santos e São Vicente. A Polícia Federal detalhou que uma organização criminosa incorporava funcionários do Porto de Salvador para colocar cocaína em contêineres. Em vários casos, essa droga era transportada para países da Europa através dos navios. Em outros, ela era apreendida. Segundo a Polícia Federal, os investigados aí da operação, batizada de descontaminação, começaram em setembro de 2019. Na época, a Polícia e a Receita Federal fizeram 6 apreensões de cocaína no Brasil e no exterior, totalizando mais de
3 toneladas e meia.
Isso, mais de 3 toneladas aí da droga. Então, a última apreensão aconteceu no dia 19 de setembro, quando um funcionário do terminal de contêineres, Atecom, e 2 funcionários de empresas terceirizadas foram presos em flagrante. Na época, policiais federais encontraram o trio colocando 165 quilos de cocaína em um contêiner, que seria levado para a Europa. Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e por formação de organização criminosa. Que coisa, hein? Tá aí a Polícia Federal jogando duro, né? Nesse combate ao tráfico internacional de drogas, não só no Porto de Salvador, mas em vários locais no país. E realmente a Polícia Federal tem feito muitas apreensões. A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tem feito em Receita, né? Tem feito muitas apreensões aí em relação ao tráfico de drogas, né? Não só no país, mas o tráfico internacional mesmo de drogas, tá?
Não para, né?
Não para, infelizmente.
Haja nariz e pulmão desse povo.
Misericórdia. Bem, como eu prometi, o nosso repórter Coutinho Neto, está de volta com mais informações do setor policial.
Tá certo, Kátia. Mais uma vez, obrigado a você, Ilha Marcos. E mais uma vez, obrigado a você que continua aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Nossa viatura voltou, hein? Municiada e reabastecida de notícias de polícia. Por isso, eu lhe convido para viajar comigo até o município de Lagedão, onde, na madrugada de ontem, quinta-feira, no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, a vítima, André Ferreira Pardim, de 21 anos de idade, que era morador do centro da cidade de Lagedão, deu entrada no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas por volta das 23h15 de quarta-feira. Anteontem, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo, indo direto para o centro cirúrgico. Trouxemos, por sinal, este caso aqui no JMD no dia de ontem, quinta-feira. Um homem de identidade ignorada desferiu 2 tiros na cabeça da vítima, que estava na porta da casa do sogro com a mulher e uma criança de 8 meses, filha do casal. O atirador teria pedido à mãe para segurar o filho e sair em seguida atirando em André. Portanto, ele morreu ontem no centro cirúrgico e, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e deixou a viúva e um filhinho de apenas 8 meses de idade. Ainda no extremo sul da Bahia, aconteceu um acidente entre a motocicleta e um carro de passeio na manhã de ontem, quinta-feira, por volta das 6 horas da manhã. O fato aconteceu na estrada de acesso do distrito de Santo Antônio, no município de Teixeira. De acordo com as informações, a vítima, Eufraim de Jesus Araújo, 27 anos de idade, ele teria saído do seu trabalho em um posto de combustíveis daquela região de motocicleta quando colidiu com um veículo de passeio. O veículo era conduzido por George Farias de Lima, de 39 anos de idade, que também foi preciso ser socorrido por unidade do SAMU para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, porém, o seu quadro de saúde não foi informado. Vamos agora subir pela BR-101 e desembarcar no município de Santo Antônio de Jesus, onde foi desencadeada desde as primeiras horas de ontem, quinta-feira, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, a Operação Conexão Sarge Forte, numa operação conjunta do 14º Batalhão de Polícia Militar e da 4ª Corpim, visando o combate ao crime, o tráfico de drogas, além de prevenção dos crimes contra a vida e o patrimônio. A operação teve apoio de unidades do Comando de Policiamento Especializado através do GRAE, CIP Central, Litoral Norte e do Comando de Policiamento da Região Leste, a CPRL, através da Rondesp Leste. Houve também a participação importante da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Rodoviária Estadual, que atuaram em bloqueios aos acessos à cidade de Santo Antônio de Jesus. Resultado da operação, prisão de 4 indivíduos envolvidos com tráfico de drogas e homicídios na região, além da apreensão de arma de fogo, simulacros, veículos utilizados nos crimes e poções de várias drogas. O reforço do policiamento segue em toda a região durante todo este final de semana e este balanço final estaremos trazendo na edição de segunda-feira aqui no JMD. Olha, aconteceu uma tragédia na nossa grande Bahia. Um operário morreu depois de ser atingido na cabeça por uma máquina tipo betoneira enquanto trabalhava em um trecho da construção da ferrovia Oeste-Leste, a FIOL. O acidente de trabalho aconteceu no povoado de Almas, município de São Desidério, cidade do Oeste Baiano. A vítima foi identificada como Robson Gonçalves da Silva, de 34 anos de idade. Robson era natural de Barreiras, município vizinho a São Desidério. De acordo com testemunhas, Robson subiu no equipamento para colocar materiais de construção e quando uma das hélices da máquina o atingiu na cabeça, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Município de Tanhaçu. A polícia de Carbonita, em Minas Gerais, cumpriu mandado de prisão em desfavor de um homem de 48 anos de idade, suspeito de matar e ocultar o cadáver na cidade de Tanhaçu, distante 75 quilômetros de Brumado, sudoeste da Bahia. Em contato com a polícia baiana, os militares mineiros receberam a informação de que o suspeito havia matado um homem e ocultado o cadáver. Fato este ocorrido no dia 18 de janeiro deste ano, após roubar pertences da vítima. A Justiça do Estado da Bahia expediu mandado de prisão e o indivíduo foi localizado em Carbonita, onde residia atualmente e sendo conduzido à presença das autoridades policiais. Portanto, Marcos e Cátia, você do JMB. A todos, mais uma vez, um excelente final de semana e o nosso próximo encontro está marcado segunda-feira, aqui mesmo, no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa. Na hora do almoço, continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. 12 horas e 56 minutos. Olha, gente, infelizmente, o que aconteceu em Uruçuco, o feminicídio, é real, né? Enviaram até foto aqui. Muito triste, viu? Muito triste mesmo. Hoje não vai dar tempo mais de a gente trazer mais detalhes, informações. Mas o Coutinho Neto vai pegar depois as notícias, as informações, né? E divulga na segunda-feira. Olha, são 12 horas e 57 minutos. A Prefeitura de Vitória da Conquista suspende a obrigatoriedade de uso de máscara em locais fechados. Então, pouco mais de uma semana após flexibilizar o uso de máscaras de proteção contra a Covid em ambientes abertos, então lá em Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia, anunciou a retirada da obrigatoriedade da máscara em locais fechados. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município no início da noite de ontem. E apesar da medida, o item de proteção segue obrigatório nos transportes coletivos, urbano e rural, além de agências bancárias e locais destinados à prestação de serviços de saúde no município de Vitória da Conquista, que é o mais importante aí da região sudoeste. De acordo com a Prefeitura, a decisão de flexibilizar o uso da máscara, né, nos ambientes fechados, levou em consideração a redução das internações, casos positivos e óbitos pela doença lá no município. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Conquista, houve uma diminuição da média semanal de casos ativos da Covid e pela sexta semana, né, consecutiva. Atualmente, a média diária está em 3,57. Em fevereiro, chegou a ser registrada uma média diária de 268, né, de casos confirmados e caiu bastante. A Secretaria Municipal de Saúde informou que continuará com o monitoramento dos indicadores da Covid-19 no município de Vitória da Conquista e, caso o cenário epidemiológico mude, a medida poderá ser revogada ou modificada. A Secretaria pediu que as pessoas continuem com cuidados na prevenção da doença, como a higienização constante das mãos, distanciamento social e que tomem todas as doses da vacina. Olha, gente, além de Vitória da Conquista, aqui na Bahia, né, a Prefeitura de Porto Seguro, que já fica no extremo sul, também desobrigou o uso de máscaras em ambientes fechados. Já em outras cidades, a medida é referente apenas a espaços abertos. Então, nas cidades de São Gonçalo dos Campos, Conceição do Coité, Itabela, Eunápolis, Pojuca, Itabuna, Itanagra, Santo Antônio de Jesus, Mata de São João e Feira de Santana, está liberado apenas o não uso de máscaras em locais abertos, tá? Continua a obrigatoriedade em locais fechados. Ilhéus, acho que continua normal aí, né? Aberto, fechado. Enfim. E essa semana o governador falou, né? O governador da Bahia disse que vai estar avaliando ainda se vai liberar totalmente, né, o não uso de máscaras para locais abertos, fechados na Bahia, enfim. Mas ele pode estar em locais fechados, comemorando com Lula e artistas baianos e sem máscara. A galera toda junta e misturada, né, governador? Eu recebi a foto enviada pela SECOM, o vídeo enviado pela própria SECOM Bahia. É a hipocrisia que fala. Pontualmente 1h, Marcos Bezerra, vamos... Tem mensagem de ouvinte?
Tem, sobre o assunto das escolas. Boa tarde, Kátia. Marcos, não quero me identificar. Aqui no colégio da Ponta da Tulha, né? Não tem água e merenda. Só existe um banheiro para os meninos do ginásio e está também sem ventilador. E também, boa tarde, Kátia Marcos. Luciana, que mora em Castelo Novo, na Fazenda Havaí, diz que no colégio lá de Castelo Novo, a mesma coisa, sem água e sem merenda, né?
Também, né? Também. Pois é, Secretaria de Educação de Ilhéus não disse que já estava regularizando, desde o dia 21, se não me engano, né, merenda escolar em todas as escolas. Pelo amor de Deus, gente, tem que falar a realidade. Olha, a escola A, B ou C já tem merenda, a escola C, D e E ainda não. Tem que falar a realidade, né? Ah, porque demorou por causa da licitação, mas agora já está ok, já está regularizando. Ué, 21 de março para... 1º de abril são muitos dias, viu? São muitos dias. Não dá tempo deixar tudo ok?
Pois é.
A logística de vocês, então, tá bem ruim, hein? Pelo amor de Deus.
Mas como hoje é 1º de abril, podem falar que tá regularizada.
Dia da mentira. Eita, que esse povo dessa prefeitura deve o nariz tá cacendo aí, hein? Pinóquio. Era assim que eu ouvia, né? Quando a gente era novinho, né? Gente, não, o nariz vai crescer. Oi, me deixa. Mas podem fazer a plástica, né? Depois. Ai, ai. Noticiário Nacional, Marcos Bezerra. Órgão do governo recomenda inclusão no SUS do primeiro medicamento para tratar Covid, né?
É a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, órgão do Ministério da Saúde, recomendou a inclusão do primeiro medicamento para tratar a Covid-19 no SUS. Na edição de ontem, do quadro correspondente médico do Novo Dia, o neurocirurgião Fernando Gomes explicou que o remédio já foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em setembro do ano passado e que já é usado para o tratamento de artrite. Sabemos que há a necessidade de manejar um processo inflamatório. Esse medicamento tem um papel importante na modulação. O que se observou é que ele tem impacto no tratamento contra a Covid, disse o Gomes. O Olumiante, da farmacêutica Lilly, é indicado para o tratamento de Covid-19 em pacientes adultos hospitalizados que necessitam de oxigênio por máscara ou catéter nasal, ou que necessitam de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva. Segundo o neurocirurgião, a utilização hospitalar acaba sendo importante. A grande novidade aqui é que o SUS reconhece o medicamento e disponibiliza para o tratamento de pacientes de Covid. Existe todo um processo de protocolo assistencial e orçamento, explicou o médico. A aprovação foi baseada em 2 estudos clínicos randomizados, duplos cegos, controlados por placebo, envolvendo cerca de 2.500 pacientes no mundo. O estudo COVID-Barrier, que avaliou o Olumiante de 4 mg em comparação com placebo, demonstrou uma redução potencial de 38% da mortalidade em 28 dias de tratamento. Gomes também falou sobre a aprovação do segundo medicamento oral contra a Covid. O medicamento é recomendado para adultos sem oxigênio suplementar e sem risco de Covid grave, explicou ele. A autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental, medicamento Paxlovid para tratamento da Covid-19 aconteceu após decisão da diretoria colegiada da agência.
Então tá aí, né? Vamos continuar acompanhando as informações em relação a esses medicamentos aí, né? Bem, 1h04. Olha, noticiário internacional, o dólar cai a 1,41%, cotado a R$ 4,69, né? Por volta das 11h10 de hoje. E enquanto o mercado digere o relatório, payroll de emprego não agrícola dos Estados Unidos, tá? A geração de vagas veio abaixo do esperado, mas a taxa de desemprego ficou no menor nível em 2 anos e os salários seguem subindo. O real está mantendo um fluxo de investimentos baseado nos juros altos do Brasil, ativos descontados na Bolsa de Valores e busca por mercados ligados a commodities cujos preços dispararam com a pandemia e a guerra na Ucrânia. No mesmo horário, né, no mesmo horário de 11h10, o Ibovespa subia 1,2%, cotado a 121,436 pontos, também refletindo os dados norte-americanos. Os dados fortalecem apostas em uma alta de 0,5 ponto percentual nos juros pelo Federal Reserve em maio, mas também reduziram temores de uma possível recessão no país. A elevação nesta magnitude já era esperada pelo mercado, afetando aí pouco os fluxos atuais de investimentos. Ao mesmo tempo, o mercado segue atento a uma nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia e o governo russo afirmou que viu avanço nas conversas, o que reduz a aversão a riscos dos investidores. Em relação ao petróleo, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, no dia 24 de fevereiro, os mercados de petróleo mostram a maior volatilidade em 2 anos, com os preços da commodity chegando a bater níveis vistos pela última vez em 2008. A commodity tem oscilado na faixa dos 100 dólares, né? E 110 dólares nos últimos dias. E por um lado, o mercado espera uma demanda menor devido a novos lockdowns na China e a perspectiva de um ciclo de alta de juros maior nos Estados Unidos, o que desaceleraria, né, a economia no país. Então, o dólar cai a 4,69 com fluxo favorável e Bovespa sobe mais de 1%. Rapidamente, resumindo para vocês aqui, como a gente sempre faz, noticiário internacional, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, tá? As informações que nós temos, algumas, né, informações aí, Rússia relata progresso em negociações e ataques seguem, né, infelizmente. Incêndio atinge depósito de combustível russo perto da fronteira com a Ucrânia. Rússia não cortará fornecimento de gás à Europa imediatamente, diz o Kremlin, tá bom? Marcos, rapidamente aqui, voltando ao noticiário nacional, acaba de sair aqui a informação, viu? O STF forma maioria a favor de medidas impostas contra o Daniel Silveira, isso, o deputado. Então, o Supremo Tribunal Federal formou a maioria de 6-0 hoje a favor das medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o deputado federal Daniel Silveira, do União Brasil do Rio. Como esperado, Moraes, relator do caso, votou a favor de manter as medidas contra o Silveira, com multa diária de R$ 15 mil no caso de descumprimento de qualquer medida cautelar e possibilidade de oficiar o bloqueio imediato de suas contas bancárias para pagamento da pena. Então, ele está agora com aquele acessório, né, dos últimos, mais modernos nos últimos tempos, que é uma tornozeleira eletrônica. Eu prefiro não comentar o assunto aí, porque eu vou te falar, viu, Alexandre Moraes? Se acha o supremo mesmo, ele. Superior a tudo. Bem, 1h08, vamos à notícia mais esperada, né? Quem é o ganhador ou ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus? Olha, nessa sexta-feira, o ganhador ou ganhadora, tá? Vai ser presenteada pela Supermoda, ou presenteado pela Supermoda da Jorge Amado. Então, a felizarda é a Flaviana Gomes de Jesus. Flaviana Gomes de Jesus, você ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Então, da Supermoda do Calçadão da Jorge Amado, viu? Você tem de 3 a 5 dias úteis, vá com seu RG, seu documento, e apresente lá, você vai fazer a retirada do seu prêmio. Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado. Então, parabéns a Flaviana Gomes de Jesus. Marcos, finalizamos aqui, né?
É isso aí.
Então, Então, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de abril, fica por aqui. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos Bezerra, desejando uma ótima tarde para você, para os nossos ouvintes, tá? Eu quero deixar aqui os parabéns para a Nádia Reis, nossa parabéns. Querida Nádia do setor comercial.
Nossa colega Nádia.
É amanhã, né? Dia 2, aniversário de Nadinha, mas já deixo aqui o meu beijo especial para você, viu, Nádia? Feliz aniversário, principalmente saúde. Continue essa mulher arretada aí. Joga duro no setor comercial da gente.
É isso aí, Nádia. Beijão para você, viu? Muita saúde e felicidade.
Beijo, Nadinha. Olha, para todos, um ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você, excelente fim de semana. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, já já tem o Renatinho Bad Boy, o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.